vamos então continuar com os nossos trabalhos. Entramos agora no ponto 5, projeto de resolução número 9010, recomendo ao Governo Regional que disponibilize o serviço de apoio ao domicílio aos domingos e feriados, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra para a apresentação do diploma o Sr. Deputado Paulo Parece.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores e Senhor Membro do Governo, o Serviço de Apoio Domiciliário é a resposta social que consiste na prestação de cuidados e serviços a famílias e ou pessoas que se encontrem no seu domicílio em situação de dependência física e ou psíquica e que não possam assegurar temporária ou permanentemente a satisfação das suas necessidades básicas ou a realização de atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de apoio familiar para o efeito. Considerando que o que está em causa é apoiar as famílias que desejam garantir as condições para a permanência dos idosos em casa, no seu ambiente familiar, com o devido conforto onde sempre viveram a sua vida, quando tinham mais saúde e autonomia, a resposta passa, sobretudo, por cuidados de higiene e conforto pessoal, sendo ainda prestados, entre outros serviços, ao nível do fornecimento e apoio das refeições e da higiene habitacional, estritamente necessária à natureza dos cuidados prestados. Os cuidados e serviços prestados pelo Serviço de Apoio Domiciliar devem ser, tendencialmente, disponibilizados todos os dias da semana, garantindo também, sempre que necessário, o apoio aos sábados, domingos e feriados. Assim, o Partido Social Democrata propõe que esta Assembleia aprove a seguinte resolução: que o Governo Regional, no prazo máximo de 90 dias, desenvolva as ações necessárias para que seja disponibilizado o Serviço de Apoio ao Domicílio aos domingos e feriados.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sra. Deputada Cília Pavão tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, nos Açores, a resposta social do Serviço de Apoio ao Domicílio, o Serviço de Apoio Domiciliário, encontra-se disponível em todas as ilhas e concelhos do arquipélago. Na última década e meia, assistiu-se ao alargamento do número de respostas disponíveis, que passa de 33 para 41 serviços de apoio ao domicílio em 2014, abrangendo um total de 2.032 idosos, segundo dados do SIAD, com capacidade para apoiar um total de 2.524. Ainda no âmbito do desenvolvimento deste importante serviço, registe-se a agregação de técnicos às IPSS e Misericórdias, a criação de equipas especializadas, a criação em 2004 de duas unidades móveis de reabilitação com capacidade para 110 clientes na Ilha de São Miguel, ou o incremento dos bancos de ajudas técnicas. O debate em torno deste importante serviço é relançado na sequência de um conjunto de mudanças a que assistimos nas sociedades atuais, como seja o envelhecimento demográfico, decorrente do aumento de esperança de vida, decréscimo da natalidade e ainda as profundas alterações nas estruturas familiares. Estes fatores refletem-se na necessidade de assistência aos mais velhos, especialmente em situação de dependência. A par das alterações citadas, assiste-se também à mudança de paradigma interventivo. Quer isto dizer que se privilegia hoje a permanência dos idosos nas suas habitações em detrimento dos internamentos em lares. Daí o incremento registado nas valências que visam contribuir para a continuidade dos idosos no seu meio natural de vida, nomeadamente centros de dia, centros de noite e o SAD. De facto, as pessoas devem ficar na casa onde viveram muitos anos, onde criaram os filhos, com os seus objetos e espaços ordenados ao seu gosto, no que é seu, no lugar com que se identificam e se encontram com o seu verdadeiro eu. É por isso que se coloca ao Governo, às IPSS, às diversas entidades públicas, às famílias, à comunidade em geral, o repto de uma permanente atenção ao serviço de apoio ao domicílio. O primeiro e fundamental trabalho a levar a cabo é o conhecimento da realidade. Não nos basta, Senhoras e Senhores Deputados, solicitaram a medida para fazer número, retirada do simples senso comum. O Governo Regional procedeu, a análise e caracterização do Serviço de Apoio Domiciliário na Região Autónoma dos Açores, a partir da informação recolhida por ficha criada para o efeito junto das IPSS. 85% dos SATs responderam. No que se refere ao horário de funcionamento, ou dias da semana, apenas 7 instituições funcionam de segunda a sexta-feira. 15 instituições funcionam de segunda a sábado. Estamos a falar em 41%. 14 instituições funcionam todos os dias, 38,9%. Sublinho aqui o facto de terem sido as IPSS a procurarem a melhor resposta aos seus públicos. Muitas foram as que, por sua iniciativa, alargaram o período de prestação deste serviço de acordo com as solicitações dos seus utentes. O reconhecimento de novas necessidades levou à inscrição do alargamento do apoio domiciliário no programa do atual governo. Na sua operacionalização, os contratos de cooperação com as instituições que têm o SAD permitem diversificação de apoios disponibilizados e qualificação dos serviços a par da adequação da frequência e periodicidade com que é prestado. Contudo, a simples medida de alargamento dos dias de funcionamento do SAD não deve resultar de um processo administrativo. Tal perspectiva é contra natura num quadro de intervenção social. As necessidades de uma comunidade não são necessariamente as mesmas de outra. E a intervenção jamais se pode dissociar do princípio do localismo ou das particularidades de cada coletividade. Os desafios que se colocam ao Serviço de Apoio ao Domicílio, a nosso entender, extravasam o invocado neste projeto de resolução. O alargamento dos dias de prestação de serviço por si só não resolve alguma das questões mais prementes que hoje se colocam. Deste esforço conjunto das instituições e do Governo Regional para diversificar serviços e adequar apoios, resulta que os SADs disponibilizam refeições, assistência na preparação de refeições e acompanhamento das mesmas refeições, serviço e apoio na higiene pessoal e também da habitação, lavandaria, auxílio e acompanhamento na mobilização em casa, serviços de enfermagem e fisioterapia, gestão e administração de medicamentos, acompanhamento aos serviços de saúde, psicoterapia e ajuda psicológica, animação, passeios, convívios e confraternizações e até a possibilidade de frequência de serviços religiosos, assistência bancária, serviços de estética, etc. Feita esta análise com base na informação vinda das instituições, está agora a ser desenvolvido um estudo com vista à caracterização pormenorizada dos clientes dos SADs e das suas reais necessidades. Assim, foi publicamente apresentado no passado dia 1 de abril o Programa Regional de Reestruturação do Serviço de Apoio ao Domicílio e de Apoio aos Cuidadores, que consideramos fundamental, que prevê um conjunto amplo de medidas referentes a mudanças a operar no SAD. Em setembro de 2014, como já falámos, foi criada a EMAFRESA e neste âmbito está a ser ultimada uma proposta de revisão do financiamento do Serviço de Apoio Domiciliário, como já disse a Sra. Secretária Regional. Prevê-se que essas alterações compreendam alterações ao modo como esta valência é atualmente financiada, introduzindo uma diferenciação em função do tipo de serviço que é prestado, pela frequência com que é prestado e pelo número de dias da semana em que é prestado, nomeadamente por incluir ou não fins de semana. Encontra-se assim em fase de elaboração uma proposta de alteração à Portaria 93 de 2003 relativa às coparticipações familiares, com o objetivo de adequar os preços dos serviços prestados de acordo com as novas solicitações e rendimentos das famílias.
Muito bem. Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra. Interpelação, tem a palavra.
Quero um intervalo regimental de meia hora.
É regimental e, considerando o nosso horário, vamos interromper os nossos trabalhos. Regressamos amanhã às 10. Agenda da reunião. Estávamos no ponto 5, projeto de resolução 9010, que recomenda ao Governo Regional que disponibilize o serviço de apoio ao domicílio aos domingos e feriados, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Estávamos em período de debate, a mesa de momento não tem mais inscrições, pelo que peço que se inscrevam agora para podermos prosseguir o debate. Pergunto se há inscrições. Senhora Deputada Ana Espínola, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente e Membros do Governo. Nos tempos difíceis que atravessamos, até os mais céticos reconhecem que a família é a reserva de solidariedade que tantas vezes permite resistir a circunstâncias económicas e socialmente e sociais duramente adversas. Assim, o serviço de apoio ao domicílio permite que muitos idosos consigam estar mais perto da sua família e no meio que sempre conheceram, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida. Um serviço de apoio ao domicílio permite a manutenção de alguma autonomia do idoso e o não desenraizamento do idoso do seu lar, bem como a manutenção do seu bem-estar físico, psíquico e social. Nesse sentido, e dada a importância que o serviço de apoio ao domicílio tem no dia-a-dia dos idosos, quer no fornecimento de refeições, quer na higiene da sua habitação, quer seja ainda porque é aquele momento em que alguém está em casa e é um momento de convívio e de confronto, que contribui para a manutenção da qualidade de vida do idoso, que entendemos e concordamos com esta recomendação do PSD no sentido de alargar este serviço também a domingos e feriados. Tendo em conta que a Sra. Secretária Regional da Solidariedade Social já afirmou em comissão que das 41 respostas de apoio domiciliário apenas 7 funcionam durante os dias úteis, deve o Governo Regional passar para a etapa seguinte e criar outros serviços que possam ser disponibilizados pelo Serviço de Apoio Domiciliário, como faz referência o parecer da União Regional das Misericórdias. Importa permitir maior conforto e independência do idoso, que evite a sua institucionalização, mas também deverá ser determinado o valor padrão para cada serviço prestado. Chamo por isso a atenção de que deverá esse valor padrão para um serviço de apoio domiciliário ter sempre em conta as distâncias percorridas e a orografia de cada ilha, porque há que reconhecer que as 9 ilhas não são territórios iguais e não se pode tratar coisas diferentes da mesma forma. Esperemos sinceramente que a estrutura de missão de acompanhamento ao financiamento das respostas sociais dos Açores, no trabalho que está a desenvolver, não se esqueça desses pormenores.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado João Bruto da Costa tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Sr. Membro do Governo. Este debate iniciado ontem e que esperamos sinceramente se conclua pela aprovação desta recomendação, não deixa de ser necessário fazer aqui um reparo a algo que foi dito por parte do Partido Socialista e que entendemos merecer algumas considerações. Queria agradecer naturalmente a apreciação feita pela Sra. Deputada Ana Espínola, que toca um pouco no centro da questão relacionada com a necessidade do alargamento do apoio domiciliário, mas também com a necessidade da revisão dos valores que estão a ser contratualizados com as instituições que prestam este serviço de apoio domiciliário. Mas ontem ouvimos aqui alguma coisa que me parece ser uma espécie de um neossocialismo açoriano, que é algo que me faz pensar que estamos perante um socialismo que olha para os números, mas esquece as pessoas. E a verdade é esta. E se me ouvirem, se quiserem ouvir, certamente que percebem porque é que é este neossocialismo. Uma espécie de novidade no nosso ordenamento político, que é o seguinte: fazem questão de salientar, a senhora secretária já o fez, os deputados do Partido Socialista fazem também, que das 41 instituições que responderam relativamente à questão de haver ou não apoio domiciliário todos os dias da semana, apenas, e sublinho, que vossas excelências se referem ao apenas 7, dizem que não prestam esse apoio domiciliário todos os dias da semana. E é aí que entra realmente a questão dos números parecerem mais importantes do que as pessoas. Porque em 7 instituições, bom, se for um idoso por cada instituição, são 7 pessoas que não recebem apoio domiciliário todos os dias da semana. Mas se forem 10, já são 70. E, portanto, vamos cá ver uma coisa. Há pessoas nesta região, pessoas que, por via de não haver uma contratualização para que este apoio seja prestado todos os dias da semana, apesar de haver instituições que o fazem, mesmo não tanto contratualizado, fazem esse esforço, há pessoas que ficam dias da semana sem receber este apoio. E essas pessoas não são números que equivalem a 7 instituições. São pessoas concretas. São pessoas que o Partido Socialista, deste neossocialismo, está a deixar para trás. Está a deixar sem apoio. Certamente que essas pessoas, eventualmente, podem fazer um cruzeiro por 7,5 euros. Mas não podem é receber apoio domiciliário todos os dias da semana, porque o Governo se recusa a apoiar as instituições. Eu espero sinceramente que esta circunstância de haver ou 10, ou 7, ou 50, ou 70, ou 140, enfim, de haver pessoas nesta região que não têm apoio domiciliário todos os dias da semana, leve o Partido Socialista a recomendar ao Governo Regional que renove os contratos que têm com as instituições para que essas pessoas não deixem dia nenhum de receber apoio domiciliário. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Renata Correia Botelho tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. O programa do Governo Regional para esta legislatura previa já alargar e melhorar o serviço de apoio ao domicílio, garantindo novas respostas e assegurando o serviço nos 7 dias da semana. Portanto, isto está patente no programa do Governo. E nós, obviamente, lá chegaremos, não pela via administrativa que os senhores pretendem, como já aqui foi dito, mas vamos mais além, porque as preocupações socialistas suplantam o que os senhores aqui querem trazer com o seu projeto de resolução. E eu refiro-me exatamente a quê? Refiro-me a uma coisa importantíssima, que é, e que me é até particularmente cara por razões profissionais, o apoio dirigido ao cuidador. Um dos pontos essenciais do Programa Regional de Reestruturação do Serviço Domiciliário e de Apoio ao Cuidador, e que prevê, entre outras questões, a sensibilização e informação aos cuidadores, a prestação de apoio psicossocial e do suporte psicológico aos cuidadores informais numa resposta de natureza multidisciplinar que pretende fazer face a um drama enorme, que são os altos níveis de sobrecarga destes cuidadores, a promoção do descanso dos cuidadores informais, num trabalho de protocolo que está a ser ultimado e de parcerias que se efetuarão para camas dirigidas a este fim, para alívio dos cuidadores, e quando nós falamos de apoio domiciliário, temos invariavelmente e necessariamente de pensar nos cuidadores informais que asseguram o bem-estar do idoso na sua casa. Portanto, há um enorme investimento, um irrefutável investimento do Governo Regional nesta matéria, de forma transversal, e que suplanta aquilo que os senhores querem aqui trazer, do qual, questão da qual nós não discordamos, mas efetivamente temos uma resposta mais adequada, temos uma resposta mais consistente. O Presidente do Governo Regional, aliás, em final de 2014, anunciou mesmo um investimento superior a 10 milhões de euros nesta matéria de apoio ao idoso. E eu, para terminar, depois da intervenção do Sr. Deputado João Brito da Costa, dirijo-lhe, porque acho que temos de saber dar e receber aquilo que nos é dirigido também, dirijo-lhe a distinta lata com que o Sr. Deputado me presenteou ontem, ao dizer que o Partido Socialista olha aos números esquecendo as pessoas. E dirijo-lhe a sua, enfim, a amabilidade da sua expressão, dizendo, lembrando uma coisa que obviamente os senhores deputados sabem, mas que enquanto o Governo Regional dos Açores mantém e reforça, só a título de exemplo, o complemento regional de pensão, o Governo da República corta em 6,72% este ano, relativamente a 2014, no complemento solidário para idosos, ao arrepio de todas as orientações de instituições como a Unicef e a ONU, específicas para Portugal. O Governo Regional dos Açores mantém e consolida o apoio à aquisição de medicamentos, conhecido como Compamid, enquanto o Governo da República fala agora da criação de um banco de medicamentos, e cito o Sr. Ministro, que já permitiu a doação de cerca de 2 milhões de embalagens. A doação. Os senhores compreendem o peso da palavra. Numa espécie de esmola, de prestação caritativa, a que este Governo da República e as suas políticas sociais nos vêm habituando, mas que sempre denunciaremos e à qual nunca nos resignaremos.
Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada.
É o pobre da mão estendida.
Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cecília Pavão.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, queria congratular-me com a intervenção da Sra. Deputada Ana Espíndola, quando faz uma breve caracterização do Serviço de Apoio ao Domicílio, revelando que o conhece e que está preocupada com o mesmo. A Sra. Deputada e a sua bancada parlamentar concordam com o alargamento dos 7 dias. Esta bancada parlamentar também concorda, mas inserido nas medidas e no programa que o Governo está a desenvolver. Relativamente ao valor padrão do apoio ao domicílio vir a ser ajustado, isso também já foi aqui falado ontem e irá certamente ser feito. De modo que também nós fazemos votos de que a EMA Fresa aponte sugestões neste caminho, o que certamente acontecerá. Relativamente ao Sr. Deputado João Bruto da Costa, queria dizer-lhe o seguinte, e à bancada do PSD e a todas as senhoras e os senhores deputados, não basta pedir o alargamento do serviço de apoio ao domicílio aos domingos e feriados. Mais uma proposta para fazer número, baseada no desejo de construir um pacote social para atirar areia aos olhos das açorianas e dos açorianos. Respondendo à sua classificação de neossocialismo, digo-lhe, Sr. Deputado, digo-lhe olhos nos olhos, que é necessário ir ao encontro das instituições, mas sobretudo das pessoas, olhá-las nos olhos, Sr. Deputado, conversar com elas, conhecer-lhes os problemas, as necessidades e os sonhos a que têm direito. Deveria o PSD, no mínimo, conhecer os serviços que já são prestados por muitas instituições no âmbito do SAD. Se o tivesse feito com olhos de ver e não apenas de olhar distraidamente, estaríamos a discutir uma proposta mais rica e mais construtiva. Louvo nesta Câmara as técnicas e os técnicos de serviço social, sociólogos, psicólogos, enfermeiros, coordenadores dos SADs, colaboradoras das IPSS que vão diariamente à casa dos utentes prestar-lhes os serviços de que necessitam, voluntários, familiares, vizinhos e amigos. E, Sr. Deputado, eu sei do que falo, porque é a minha área profissional e foi com base na área da velhice que fiz os meus estudos, os últimos. Perguntemos, Sr. Deputado, aos nossos idosos que precisam destes serviços. Façamos esta pergunta, Sr. Deputado. Deseja, Sr. Manuel, deseja, Sra. Maria, que as senhoras da Santa Casa do Centro Social, por exemplo, venham à sua casa aos domingos e feriados? Obteremos respostas como estas. Não queria ninguém na minha casa, em dia nenhum. Não gosto que mexam nas minhas coisas, que metam o nariz na minha vida. Só aqui estão porque há coisas que eu não posso fazer. Eu responderão ainda. Só quero que me tragam a comida, porque me esqueço do fogão aceso. Ó, Sr. Deputado, tenha paciência. Esqueço-me do fogão aceso. Já me queimei várias vezes, só por isso venham cá. De resto, não preciso de mais nada. Ainda sei limpar a minha casa. Vocês não são mais limpas do que eu. Já não limpo como limpava, mas amanho-me. Eu respondo ainda, Sr. Deputado. Oh, mas que falta de respeito. Levado seja Deus. Não é, porque estou a falar daquilo que...
Senhoras e senhores deputados, vamos permitir que a senhora deputada Cecília Pavão termine a sua intervenção.
São pessoas que respondem assim, Sr. Deputado. São pessoas que respondem assim. São seres humanos que respondem assim. E Vossa Excelência, se não morrer novo, de velho não passará. Outros respondem. Gosto muito que venham cá. Aos domingos e feriados, não é preciso. Os meus filhos vêm cá e cuidam de mim. Outros responderão. Não gosto da funcionária fulana de tal. Só gosto da outra. Calma. Mesmo por causa dos horários, tenho que me sujeitar. Mas só aquelas duas me sabem lavar como deve ser e me deixam a casinha num brinco. Cantam e fazem-me rir. As outras são mal encaradas. Eu responderão, por exemplo, gosto que venham, mas acho que fazem tudo muito depressa. Queria que ficassem mais tempo comigo, para eu ter com quem conversar, com quem desabafar. Preciso de alguém que me escreva uma carta para a América, mas elas dizem que não podem fazer isso, que têm de ir cuidar de outros velhos. Eu responderão ainda, não gosto que vejam o meu corpo. Levam muito tempo a dar-me banho. Eu dirão ainda, domingos e feriados, todos os dias, ainda é pouco. Queria que viessem, no mínimo de manhã e à noite, para me virarem na cama e esfregarem uma pomada. É este conhecimento e reconhecimento das necessidades e aspirações, senhoras e senhores deputados, que o Governo Regional se preocupa em recolher diariamente através dos seus técnicos e parceiros sociais, na busca constante das melhores soluções para os cidadãos que precisam destes serviços.
Obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra à senhora secretária regional.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo.
Na região autónoma dos Açores, as assimetrias demográficas são significativas entre as diferentes ilhas e, em alguns casos, entre os diversos concelhos da mesma ilha, evidenciando desde logo um peso da população jovem, diferenças entre o peso da população jovem e o peso da população idosa, dando como exemplos, naturalmente, o concelho, por exemplo, das Lajes do Pico e o concelho da Ribeira Grande. É neste contexto social e demográfico que se exige que as políticas públicas se adequem às novas necessidades dos idosos, dos cuidadores e das famílias, promovendo a adequada conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar. Sem prejuízo do cumprimento do compromisso de alargamento do horário de funcionamento dos serviços de apoio ao domicílio inscrito no programa do Governo, esse terá de ser um processo a decorrer de forma faseada, devidamente fundamentada, em instrumentos de diagnóstico e apoiada em dispositivos de coordenação, acompanhamento e avaliação, cuja construção está em curso. O Programa Regional de Reestruturação dos Serviços de Apoio ao Domicílio e de Apoio aos Cuidadores é disso exemplo e inscreve-se num processo de planeamento estratégico que se afirma na capacidade de responder às necessidades que emergem de uma sociedade em profunda mudança, nomeadamente das que resultam das dinâmicas demográficas registadas e da evolução e mudança das funções e papéis da família. É neste contexto que este programa assenta em duas vertentes: na reorganização de forma progressiva dos serviços de apoio domiciliário no sentido de os dotar de uma maior e melhor capacidade de resposta, nomeadamente no alargamento de horários e no tipo de serviços prestados. E um segundo aspecto, no apoio aos cuidadores informais. Queria aqui fazer um parênteses para, desde logo, dar resposta e esclarecer um à parte feito pelo Sr. Deputado João Bruto da Costa. O que é que isto de apoio aos cuidadores tem a ver com apoio ao domicílio? Tem tudo, Sr. Deputado, e lamento, de facto, o senhor tem por hábito chamar as pessoas de incompetentes. Eu não queria ser tão dura, mas, de facto, é revelador de que os seus conhecimentos não são, de facto, os melhores sobre esta matéria e, portanto, o senhor, de alguma forma, se encontra impreparado, inclusivamente, para este tipo de debate. Naturalmente que o alargamento do serviço de apoio ao domicílio, e aqui deixe-me que lhe diga que alargar o serviço de apoio ao domicílio faz-se da forma que responda às necessidades dos utentes. Daí que, em primeira instância, é preciso perceber se nesta ou naquela localidade, neste ou naquele serviço, se justifica de facto o alargamento do serviço porque há necessidade deste ou daquele utente. E é desta forma que as instituições têm procedido progressivamente ao alargamento em função daquelas que são as necessidades dos utentes em concreto. Devo dizer-lhe que os serviços de apoio ao domicílio não pretendem substituir-se às famílias, nem aos cuidadores, sendo eles, naturalmente, os informais. Portanto, toda a ligação entre aquilo que é o serviço de apoio ao domicílio, prestado por cuidadores formais, e aqueles que são os cuidadores informais, que podem ser a família ou outras pessoas que prestem os cuidados a essas pessoas idosas ou dependentes no seu domicílio, e, portanto, daí que o plano, o programa, preveja ações nos dois domínios. Queria dizer-lhe que esse programa materializa quatro eixos de intervenção. Um, designadamente, ao nível da reestruturação dos serviços de apoio a domicílio e depois outros três dirigidos especificamente aos cuidadores, formais e informais. Sensibilização e formação dos cuidadores, apoio psicossocial e suporte psicológico e promoção de descanso ao cuidador, um aspecto fundamental e realçado por todos os cuidadores. Queria dizer-lhe que, aliás, como já referi na comissão, mas nunca será demais dizer, que em 2014 foi efetuada a primeira ação no âmbito deste programa e que teve a ver exatamente com a atualização da caracterização dos serviços de apoio ao domicílio através de um inquérito disponibilizado às IPSS e às Misericórdias que prestam serviço de apoio ao domicílio. Deste inquérito resultam três conclusões essenciais. A primeira, e que é evidente, a região autónoma dos Açores está, de facto, totalmente abrangida pela rede de serviços de apoio ao domicílio, dispondo de 41 serviços, em 91 havia 13 serviços desta natureza, com uma capacidade instalada para servir 2.617 pessoas, não se registando listas de espera significativas. Ao contrário do que acontecia, isto como segunda conclusão, alguns anos atrás, a região dispõe de 14 serviços de apoio ao domicílio a funcionar todos os dias da semana. 15 de segunda a sábado e apenas 7 só prestam serviço nos dias úteis. 22 destes serviços já têm um diretor técnico, ou seja, correspondendo a 66%. E agora, respondendo a uma segunda questão colocada pelo Sr. Deputado e que tem a ver com... Então, mas estes 7 prestam serviço a quantas pessoas? Não é assim que o senhor tem que teria que enquadrar a situação. Quantas pessoas é que, abrangidas por este serviço de apoio ao domicílio, podem não estar com o serviço a ser assegurado? É assim que as coisas têm que se colocar. Não é por via administrativa, Sr. Deputado, que nós dizemos vamos alargar o serviço de apoio ao domicílio aos 7 dias por semana. O que nós temos que perceber é quantas pessoas precisariam desse serviço ao sábado ou ao domingo e que não estão a beneficiar dele. E isto é que tem que ser feito. E, aliás, isto é um processo que tem sido seguido pelas instituições. O Sr. Deputado gosta muitas vezes de referir o facto de eu ter sido dirigente de uma misericórdia, ter sido pertencida à direção de uma misericórdia, com muito orgulho e gosto nisso, e uma das áreas da minha competência, nas minhas atribuições, era exatamente o serviço de apoio a domicílio. E qual foi a primeira preocupação? Foi exatamente fazer um inquérito a todos os utentes do serviço de apoio a domicílio e perceber quantos deles careciam de serviço ao fim de semana. Conclusão, eram poucos, mas eram alguns. E a misericórdia, com reajustamento do horário dos seus recursos, promoveu o apoio ao domicílio durante os fins de semana. Portanto, não é por via administrativa, é organização dos serviços de cada estrutura em função das necessidades que cada utente manifesta. É desta forma que as coisas, de facto, se processam. Daí que o Governo Regional, neste processo, iniciou em março deste ano, independentemente dos levantamentos que estão a ser feitos pelas próprias instituições, mas porque precisamos de ter uma caracterização fidedigna, iniciamos em março a aplicação de um inquérito por questionário que visa obter uma caracterização social dos utentes e aqui não só das necessidades deste ou daquele serviço em particular, porque ao fim de semana pode, por exemplo, justificar-se a higiene pessoal, mas não ser necessária a alimentação, porque a família consegue assegurar essa componente e sempre que possível, isso é desejável, que as famílias vão assegurando os serviços que conseguem disponibilizar. Também para medir necessariamente o grau de satisfação com os serviços prestados, porque este é fundamental, mas ao nível da caracterização social e porque nós queremos empreender uma mudança de facto, queremos perceber até os rendimentos dos beneficiários do serviço de apoio ao domicílio, que alterações é que temos que promover ao nível das comparticipações familiares, e isso é essencial. E perceber os serviços, porque é fundamental também que se adeque o financiamento dos serviços de apoio ao domicílio, e já falamos nisto aqui ontem, a Ema Freza foi, um dos seus primeiros trabalhos foi exatamente proceder a esse levantamento, já apresentou a sua proposta, mas quer afinar a solução em função daquilo que for de facto a resposta da população que beneficia deste serviço. Outro aspecto que é essencial e que tem que ser aqui colocado. De facto, é do conhecimento de todos que há uma enorme pressão sobre as instituições que dispõem de estruturas residenciais, há uma enorme pressão para o acolhimento de população idosa ou população dependente. Importa avaliar essas listas de espera, perceber o que de facto são necessidades de acolhimento em lar e quais aquelas que podem ser canalizadas para serviços de apoio ao domicílio ou centros de dia. É todo este trabalho que está a ser feito pela Direção Regional de Solidariedade Social e pelo Instituto de Segurança Social dos Açores e, portanto, pensamos que é de uma avaliação global, de uma estratégia única, que pretende dirigir-se não só à população idosa, mas à população dependente em geral, mas que não pode nunca ser dissociada daqueles que são os 3 eixos dirigidos aos cuidadores, em que destacamos como a necessidade imperiosa de formação aos cuidadores formais, necessidade de sensibilização aos cuidadores informais, elaboração de um plano de formação e implementação desse plano de formação e também um aspecto que é fundamental e que já foi aqui focado pela Sra. Deputada Renata Correia Botelho. Há uma questão que é indispensável. Para que eu possa acolher um familiar meu na minha residência, tenho que ter a garantia de que se adoecer, se precisar de me ausentar da região ou da minha ilha,
têm camas numa estrutura residencial que podem e garantem o acolhimento dessa pessoa idosa ou dependente. E tudo isto está a ser trabalhado pelo Governo Regional, quer na componente de determinação do número de camas que ficarão afetas a este serviço, quer inclusivamente num outro aspecto que também é importante, que é o financiamento deste tipo de acolhimento. Portanto, é do cómputo global de todos estes fatores que resultará uma melhoria substancial do serviço de apoio ao domicílio. Não apenas, naturalmente, que é um aspecto relevante e assumo como tal, a questão eventual para todos aqueles utentes que se justifique o alargamento a mais dias por semana, que poderão ser 6 ou 7 em função daquela que for a necessidade dos utentes. Mas tudo isto se fará não por via administrativa e dizer que daqui a 90 dias todos temos que fazer, não. É um processo gradual de melhoria que já aconteceu. Há uma evolução substancial de 2011 já para 2014, isso é registado nas caracterizações que são feitas dos serviços de apoio ao domicílio e implica não que digamos só, como já referi, administrativamente aumente. É preciso que criemos as condições, por um lado, para percebermos para onde é que temos que conduzir o serviço de apoio ao domicílio, e isso é feito com as ferramentas que aqui referenciei e que são determinantes, de facto, para a melhoria do serviço a prestar no domicílio. Disse.
Muito obrigada, Sra. Secretária. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Bruto da Costa.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Antes de mais, quero me congratular, porque uma vez que o Governo concorda, que a Sra. Deputada Renata Correia Botelho disse que concorda, que a Sra. Deputada Cecília Pavão concorda, esta proposta vai ser aprovada. Quero me congratular com isso, porque se concordam e depois vão chumbar, eu só tenho uma conclusão então a tirar. O problema é do autor. O problema é do autor da proposta. Se o problema fosse a incompetência do autor da proposta, eu diria que então é o Governo que é incompetente, porque foi aqui dito que o autor desta proposta é o programa de governo. Não é? Aquilo que eu ouvi aqui a Sra. Deputada Renata Correia Botelho dizer foi que o governo já tem esta previsão, esta ideia no seu programa de governo. O problema, Sra. Deputada, o problema dessa afirmação, Sra. Deputada, é que já passaram mais de metade deste mandato. E passando mais de metade deste mandato, numa questão importante como esta, que é não deixar aqueles idosos que a Sra. Deputada Cecília Pavão alicitou expressões de que até gostariam de ter as pessoas lá todo o dia, todos os dias, sempre que possível. Há uns que não gostariam, há outros que não necessitam, mas há aqueles que precisam. E se o problema era resolver isso, já passaram 2 anos e meio. Se é um problema de competência, estamos esclarecidos. Eu quero salientar mais uma vez que as propostas que o PSD apresenta no âmbito daquilo que intitulámos de pacote social não são propostas contra Vossas Excelências. Não é contra o Governo que nós apresentamos estas propostas. É a favor das pessoas que vão beneficiar delas. Quanto à questão da via administrativa que a Sra. Secretária, mais do que uma vez, e não foi apenas a Sra. Secretária a falar, a dizer que era por via administrativa que íamos alargar o âmbito do apoio domiciliário a todos os dias da semana. Eu vou ler aquilo que diz a nossa resolução, a nossa proposta que este Parlamento aprove. O Governo Regional deve, no prazo máximo de 90 dias, bom, a proposta entrou em outubro, portanto esses 90 dias já lá vão, desenvolver as ações necessárias para que seja disponibilizado o serviço de apoio domiciliário aos domingos e feriados. Em que é que esta proposta implica a via administrativa? Se fosse assim, Sra. Secretária, por via administrativa, o Governo está a obrigar a que seja prestado apoio domiciliário, eventualmente, em dias que até não é necessário. Se calhar até há pessoas que têm apoio domiciliário apenas alguns dias por semana, e não todos, se calhar não necessitam. Essa negociação é a negociação, é o trabalho do Governo, e portanto, portanto nós fazemos uma recomendação. Foi também aqui dito que nós temos a distinta lata de apresentar este tipo de propostas e cortamos complementos regionais. Já ontem tive a oportunidade de esclarecer a senhora deputada Renata Correia Botelho que o maior corte que incidiu sobre esta região de apoios sociais foi feito pelo governo do seu primeiro-ministro José Sócrates, que cortou 6 milhões de euros em abono de família aos açorianos. Foi o seu governo, foi o seu primeiro-ministro José Sócrates que o fez. E, portanto, é esse neossocialismo da senhora deputada, é o neossocialismo que a senhora, em que a senhora radica, que às vezes não sei se bem é bancada que se devia sentar, mas é esse neossocialismo que a senhora, em que a senhora milita, que deve também ser confrontado. Quanto a complementos regionais, e isto também respondendo a ontem a uma afirmação da senhora deputada Cecília Pavão, que nós só defendemos assistencialismo, ali a senhora secretária até se deve ter arrepiado, porque qualquer complemento regional nesta região é uma medida assistencialista, por natureza. Um complemento regional é uma medida assistencialista por natureza. E, portanto, todos os complementos regionais que existem são medidas assistencialistas. Com as quais nós concordamos. E tanto concordamos, que até propusemos nesta Assembleia, por exemplo, o aumento do complemento regional de abono de família, que já não é aumentado e que perdeu valor por via da inflação. E esse aumento do complemento regional de abono de família foi chumbado por quem? Por quem é que foi chumbado o complemento regional do abono de família? Pelo Partido Socialista dos Açores. Esse Partido Socialista que é contra a redução de complementos. Olhe, e propusemos também para as crianças e jovens em idade escolar que beneficiam do rendimento social de inserção e sobre as quais incide a maior pobreza, ou sobre as quais é mais grave a pobreza nos Açores, que houvesse também um complemento regional para essas crianças e jovens em idade escolar. E quem é que chumbou essa proposta neste Parlamento? Foi o Partido Socialista dos Açores. Que grandes apoiantes do Estado Social que os senhores saíram nesse vosso neossocialismo. Se oferecer medicamentos a pessoas que deles necessitam, não é razoável, o que dirão então aqueles doentes que necessitavam de um medicamento da hepatite C e que o vão receber do Estado português? Se receber medicamentos sem qualquer custo, não é razoável, o que dirão essas pessoas? Senhores, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, as propostas que o PSD apresentou neste Parlamento, que visam apoiar as pessoas que necessitam de apoios sociais e, concretamente, neste caso, aquelas que precisam de apoio domiciliário todos os dias da semana, foram fruto do trabalho de muitos independentes que colaboraram com tudo aquilo que puderam, inclusivamente alguns, infelizmente, não podendo dar a cara com o PSD, não podendo dar a cara com medo de alguma coisa que nesta região se chama de represálias. Para ser simpático, E, portanto, são esse conjunto largo de pessoas, independentes da política, técnicos, dirigentes de instituições de solidariedade social, pessoas que trabalham com estas realidades, que nos ajudaram de forma abnegada e voluntariosa para apresentarmos propostas que visem responder à calamidade social que se vive nos Açores, são todas essas pessoas que Vossa Excelência ofende quando diz que estamos a tirar areia para os olhos de alguém. Nós não estamos a tirar areia para os olhos de ninguém. Nós estamos a contribuir para que nos Açores haja um Estado social que responda às necessidades da sua população.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Renata Correia Botelho, tem agora a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, 2 minutos, eu nem tanto, só para dirigir umas palavras à bancada do PSD, em particular ao Sr. Deputado Bruto da Costa, que eu tenho por um homem inteligente e que julgava mais atento à realidade que o circunda. Aquilo que eu disse, Sr. Deputado, há um quarto de hora, foi que o Governo Regional dos Açores mantém e reforça o Complemento Regional de Pensão, enquanto o Governo da República corta 6,72% relativamente a 2014 no Complemento Solidário para Idosos. Não estamos a falar do passado, estamos a falar daquilo que concerne ao Orçamento de Estado para 2015. Quando eu há bocadinho disse que o Governo Regional mantém e consolida o apoio à aquisição de medicamentos, enquanto o Governo da República fala da criação do Banco de Medicamentos como uma doação, foi no debate de 12 de fevereiro sobre a pobreza em Portugal, em que o ministro do vosso governo, do governo conjunto, fez questão de utilizar esta palavra, esta doação, e fez questão de salientar como grande medida social o aumento para 850 cantinas sociais. Acho que está tudo tão dito que não vale a pena voltarmos à questão.
Obrigada, Senhora Deputada. Passo agora a palavra à Senhora Secretária Regional.
Senhores Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, eu queria apenas tirar aqui uma conclusão daquilo que aqui ouvi. Eu penso, Sr. Deputado, que de facto posso concluir que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata faz propostas para constar. E faz propostas para constar, Sr. Deputado, porque diz uma coisa e o seu contrário com a maior facilidade deste mundo. Também posso concluir, certamente, que há um grande fosso entre a primeira fila e a segunda fila, porque tanto se diz que mais vale um euro no bolso de um açoriano do que no governo, como também se diz que não é com dinheiro no bolso dos açorianos que se resolvem os problemas. E, portanto, temos que nos entender. Temos que nos entender, porque se assim é, como é que fazemos propostas para criar complementos ao rendimento social de inserção e como é que fazemos propostas para aumentar o complemento ao abono de família? Afinal, são propostas assistencialistas que nunca os senhores concordaram, eventualmente, com elas. Tanto é que na República fazem exatamente o contrário e trouxeram-nas aqui apenas para constar das estatísticas do trabalho parlamentar, para constar do debate e dos são debates do Parlamento, com certeza, porque na verdade o que os senhores pretendem são as doações de medicamentos, são as cantinas sociais, são uma política verdadeiramente assistencialista. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Secretária. Senhor Deputado João Bruto da Costa, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, ó Senhora Deputada, ó Senhora Secretária, se são para constar, então porquê é que as andam a copiar? Se são para constar, porquê é que as andam a copiar? É que até nós as apresentarmos, os senhores não tinham feito nada. Até nós apresentarmos as nossas propostas, os senhores não tinham feito nada. E só para constar deste debate uma clarificação. Foi o atual Governo da República que descongelou as pensões mínimas sociais e rurais que o vosso Governo, liderado por José Sócrates, tinha congelado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa de momento não tem mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo. Em à parte, diz o Sr. Deputado Aníbal Pires, clarifica essa discussão. Bom, há aqui muita gente que já pode estar perdida, mas a discussão é esta. Há aqui uma recomendação que recomenda o seguinte, passa a redundância. O Governo Regional deve, no prazo máximo de 90 dias, desenvolver as ações necessárias para que seja disponibilizado o serviço de apoio ao domicílio aos domingos e feriados. Então somente isto. E da nossa parte, da parte do PPM, nós, evidentemente, que votamos a favor. Consideramos que os argumentos são argumentos positivos e que vão nesse sentido. Portanto, a votação do PPM é a favor. O Partido Socialista é que vai votar a favor. E, entretanto, construiu aqui uma narrativa para utilizar... Não devia citar este nome, mas para utilizar outros autores, outros responsáveis políticos, utilizou aqui uma narrativa que não se compreende muito bem. Ou seja... Ah, existe esta necessidade e existe esta assunção, do ponto de vista político, desta ambição. Então, simplesmente isso. Portanto, da parte do PPM, sim ou não, da nossa parte é sim. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Sendo assim, vamos passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras... As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado com 28 votos contra do PS, 20 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado João Bruto da Costa.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhor membro do Governo, o PSD lamenta que apenas por causa do autor deste projeto não tenha sido aprovado nesta casa um diploma que favorece os açorianos que necessitam de apoio domiciliário todos os dias da semana. E quanto a um à parte que eu ouvi de que éramos embaixadores de Passos Coelho, eu se fosse hoje votava novamente em Passos Coelho. E o pergunto é se os senhores eram capazes de votar outra vez em José Sócrates. É porque eu prefiro ser embaixador de Passos Coelho do que advogado de José Sócrates.
Senhoras e senhores deputados, Peço um pouco da vossa atenção. Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Renata Correia Botelho, para uma declaração de voto. Senhoras e senhores deputados, não estamos em intervalo. Senhora Deputada Renata Correia Botelho tem a palavra para uma declaração de voto.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, digo apenas que a discussão deste diploma só vem reforçar o orgulho que os açorianos têm que ter nestas matérias, que os açorianos têm que ter na política social que tem sido desenvolvida, na luta que temos feito para que sempre e incontornavelmente seja conferido aos cidadãos a dignidade que nós lhes devemos, a dignidade. Sem caridadezinhas, sem doações, trabalhando afincadamente para um trabalho bem feito, salutar e que responda efetivamente às necessidades reais, concretas da população, dos açorianos, de todos nós. Portanto, o Partido Socialista nunca poderia associar-se a um diploma que fica aquém do que é possível fazer e do que estamos a fazer.
Obrigada, Senhora Deputada.